Diante do impasse entre deputados quanto à criação do fundo público para financiar a campanha, o Fundão, e também o Distritão, aquele sistema eleitoral, né, sem proporcionalidade, então são os mais votados, enfim, o plenário da Câmara deve acabar enterrando essas propostas polêmicas, e é o que se pensa, né, por falta de consenso, aprovar apenas parte da proposta. Teve uma parte do texto que impõe o fim de coligações partidárias e uma cláusula de barreira para legendas em eleições proporcionais, isto foi aprovado, né? Importante lembrar que o prazo para aprovar qualquer alteração nas regras está se esgotando. Todo esse processo precisa ser encerrado no Legislativo até a primeira semana de outubro, para valer para outubro, para as eleições de outubro do ano que vem. Vamos conversar sobre o assunto, eu e Ferraz, com o professor associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ele é pesquisador de teorias da justiça e dos fundamentos ético-políticos do Estado Democrático de Direito, professor Nuno Coelho. Bom dia, professor, como vai?
Muito obrigado, cumprimento a todos.
Professor Nuno, vamos partir do ponto que foi aprovado, que é o trecho do texto, isso já está definido, fim da coligação partidária e da cláusula de barreira para legendas. Gostaria que o senhor começasse falando se isso pode trazer alguma mudança. Há muito tempo que já se discutia, já se queria derrubar essa questão das coligações e se estabelecer a cláusula de barreira. É o que temos, pelo menos por enquanto. Eu quero ver sua opinião sobre se isso traz mudança e que tipo de mudança.
A cláusula de barreira é uma questão que merece uma reflexão, porque ela é preocupante do ponto de vista da possibilidade de o sistema político receber novas ideias. É um partido que não se organiza, que não tem estrutura, que não tem dinheiro para obter 1,5% do eleitorado e um terço dos estados, como a proposta em curso, não é, que vai a plenário está estabelecendo, não conseguirá subsistir como partido, não terá acesso ao financiamento, ao fundo partidário, ao tempo de televisão. E isso, por um lado, nos traz o problema de que ideias que não estejam hoje dominantes, que não encontrem guarita nos meios de comunicação, que são infelizmente dominados por muito poucas pessoas no Brasil, não conseguirão brotar. Por outro lado, nós também caminharemos para racionalizar o sistema político, obrigando as ideologias, as forças políticas a se reunirem em propostas mais consistentes e em propostas mais viáveis, apesar de não mais representativas exatamente desta ou daquela corrente, em propostas que tenham mais viabilidade eleitoral. Neste momento, do modo como a estrutura político-partidária está organizada, eu não acredito que seja um avanço. Eu acredito que esta medida sozinha, sem outras medidas que promovam a verdadeira democratização do sistema partidário, do acesso à mídia, da oportunidade das ideologias de aparecerem no debate político, não é? Isoladamente, ela é uma medida preocupante.
A gente sabe que são duas comissões. Essa comissão, né, que na semana passada aprovou essas duas medidas aí, o fim das coligações e a cláusula de barreira, isso vai ao plenário. Tem também a outra comissão que trabalha mais duro e mais longe de consenso, que é a do Distritão e a do Fundo Especial para o Desenvolvimento da Democracia, nome bonito, lá para o fundão de 3,6 bilhões de reais, que agora parece que os deputados estão recuando. Como é que você analisa isso? Essa proposta de reforma política, ela é um avanço ou é um retrocesso?
Bem, em primeiro lugar, nós temos que examinar o conjunto dessas propostas, não é? Qual é o objetivo geral de quem propõe e quem propõe? Nós temos medidas apresentadas pelas oligarquias políticas, pelos grupos oligárquicos, ou seja, por grupos extremamente minoritários que se apropriaram dos instrumentos, dos organismos de deliberação política do país, de condução administrativa do país em todos os seus níveis federativos, e que propõem legislações e que legislam em seu interesse próprio, no interesse das suas corporações políticas e das corporações econômicas que as suportam. A partir disso, nós devemos ver estas sugestões com bastante cautela e com muita crítica, não é? Porque elas fundamentalmente são propostas que beneficiam as pessoas e os grupos que já estão efetivamente no poder.
O distritão, ele acaba com o coeficiente eleitoral, né? Uhum. Aquele mais votado se elege. Agora vem a proposta do distritão misto, a mais nova jabuticaba do Brasil. É, além de votar, além de se elegerem aqueles mais votados, também tem um voto, o eleitor pode dar o voto para legenda de sua preferência. Isso, a princípio, pode parecer um sistema muito mais interessante do que o coeficiente eleitoral, como a gente vê agora, né? Que se elegem e tem um puxador de voto, né? Os tiriricas da vida, que se elegem com milhões de votos e saem puxando os que estão lá embaixo na sua legenda.
O problema do sistema de lista aberta que nós temos hoje, não é? O seu mau funcionamento decorre do fato de a política brasileira não ser mais o lugar da discussão das ideologias, dos projetos de país, dos projetos de sociedade, de reorganização da economia, de projetos que efetivamente visem alternativas disputantes para que a comunidade e as pessoas possam ser felizes. O sistema político hoje vive exclusivamente em função dos interesses pessoais e aqueles que se candidatam e se elegem em razão de qualidades pessoais que não têm nada a ver com as suas próprias convicções políticas. O Tiririca, por exemplo, é um candidato que se tem reeleito com uma votação extraordinária, sem que se soubesse, especialmente na primeira vez em que ele teve a sua maior votação, qual era a sua ideologia. Se votam políticos simplesmente porque eles estão na mídia, porque eles são jogadores de futebol, ou são palhaços, ou são muito ricos e por isso têm condições de ter uma presença na mídia extraordinária, ou, o que é mais comum, são eleitos aqueles que já estão nos cargos, porque eles se aproveitam dos cargos de prefeito, de governador, de deputado, de senador, para fazer campanha e assim obter uma vantagem política eleitoral relativamente a outrem, não é, que é absolutamente desonesta. Nós sabemos hoje, quem conhece o funcionamento de um parlamento, de um gabinete parlamentar, sabe que o primeiro desafio, a primeira preocupação de qualquer parlamentar é a sua reeleição. E a primeira preocupação de qualquer prefeito, de qualquer governador, é o seu próprio futuro político.
Perde sentido, né, professor Nuno? Me perdoe interrupção, se o próprio político, ele só trabalha pela própria sobrevivência. Então, o que o senhor está dizendo, o partido fica enfraquecido de alguma maneira, a ideologia perde o sentido, você fica tentando se sustentar individualmente, você tenta sobreviver. Exato. Politicamente
e
individualmente.
O distritão tem exatamente esta lógica, o voto majoritário para os parlamentos vai diminuir a importância da ideologia e vai colocar como critério para o acesso ao parlamento a capacidade de exposição que um candidato tenha durante a eleição, especialmente no período anterior à eleição. Então, a discussão ideológica que tem lugar nos partidos se perde completamente com o distritão, e nós vamos ter parlamentares que serão todos ou políticos profissionais que se aproveitaram bem dos cargos políticos que exerceram antes, ou jogadores de futebol, artistas de circo, cantores, etc., que podem ser, claro, excelentes parlamentares, desde que eles não sejam eleitos pelo fato de serem jogadores de futebol.
Professor, eu quero abordar com o senhor a seguinte questão. A gente vê que no parlamento lá, os deputados federais, senadores, eles estão meio que desesperados, sabe? Quando o navio vai afundando e os ratos começam a correr desesperadamente para um lado e para o outro tentando se salvar. É mais ou menos isso a imagem que a gente tem do Congresso hoje. E essas medidas mostram o desespero deles de tentarem se manter onde estão, inclusive se beneficiando do foro privilegiado, porque tem a investigação que está aí pegando boa parte do Congresso Nacional e eles querem se manter no foro privilegiado para poder não serem pegos nessas investigações, não serem condenados em muitos casos, né? Mas, por outro lado, tem aí a população que já está sabendo, já está consciente disso. O senhor acredita que, com todos esses artifícios, né, que a reforma política possa trazer agora, ainda assim a população vai cair nessa, ou ela vai ter um grande poder de mudar o Congresso no ano que vem, de renovar as forças políticas?
Nós veremos, mas o modo como a discussão acontece hoje, ela não focaliza os problemas reais do sistema político. Isso é uma, também, talvez, uma estratégia das oligarquias políticas, não é? É uma cortinas de fumaça que aparentam enfrentar o problema, mas que deixam tudo rigorosamente como está. E no que diz respeito, por exemplo, a esse fundão de 3 bilhões e meio de reais, ainda tornam ainda confortável para as elites políticas, para essas oligarquias desenvolverem o jogo exatamente no campo em que eles sabem jogar, não é? Não se admitem no Brasil propostas de reforma política que sejam efetivamente transformadoras e que levem a fundo o princípio republicano e o princípio da igualdade que deve animar o regime político e as disputas políticas, não é? Você falava sobre os privilégios, por exemplo. Uma das características do regime republicano é a responsabilidade. Qualquer agente público deve responder rigorosamente pelos atos que tenha praticado, não é? As mitigações a essa responsabilidade no Brasil, elas são insustentáveis do ponto de vista político. Outras questões importantíssimas que nenhuma dessas oligarquias políticas quer colocar em pauta, por exemplo, a efetiva rotabilidade no poder. Não é possível que nós continuemos tendo pessoas que são parlamentares, são vereadores, são deputados estaduais e federais durante 10, 20, 40 anos e que são sucedidas nestas funções políticas pelos seus filhos e pelos seus netos.
Ou pelos muito seus afiliados
ruim, né?
Políticos.
Muito ruim. Agora, professor, tem mais uma questão que é quem vai financiar. O que a gente percebeu é que o consenso é um pouquinho maior em relação a um fundo, tem que ser público por determinação do Supremo. Agora, que taxa, né, que percentagem do orçamento isso vai levar, ainda não ficou definido. A questão é que tem que se decidir o financiamento da campanha. Essa também é uma questão de sobrevivência dos partidos. Gostaria de ouvir a sua opinião, o que o senhor acha que vai ficar definido com isso, né, sobre financiamento de campanha. E ninguém sabe fazer campanha barata, ninguém está pensando em alternativas para fazer, para baratear a campanha.
As campanhas realmente não são baratas. Numa cidade como Ribeirão Preto, por exemplo, imagine que tem 800 mil habitantes, imagine você se fazer conhecer por todas as pessoas da cidade. Não é? Quanto dinheiro custa para que a cidade inteira saiba, por exemplo, que você é candidato ou candidata por um pequeno partido? Então, o custo das campanhas é um problema real. Outro problema real é o fato de muita gente viver destas campanhas. Há muita gente das oligarquias políticas que tem como meio de vida, como meio de enriquecimento, esses recursos que passam por campanhas milionárias. Quem deve pagar estas campanhas? Nós tivemos a decisão acerca da proibição das empresas de financiarem os políticos, o que foi uma decisão acordada do ponto de vista correta, do ponto de vista republicano, porque um empresário que tenha 10 milhões de reais para investir num deputado, elege o deputado, seja ele quem for, a não ser que ele seja um grande criminoso, alguém absolutamente incapaz. Com esse dinheiro ele tem grande chance de ser eleito, e isso coloca na mão de um empresário um poder que ele não pode ter, porque ele não pode ser um eleitor maior do que eu ou você ou qualquer um dos ouvintes que tem apenas um voto. Por outro lado, o financiamento público vai destinar por esse fundão mais 3 bilhões e meio para os partidos. O que são os partidos no Brasil? Nenhum partido no Brasil, ou eu direi, em regra, os partidos no Brasil não são democráticos. Há exceções, eventualmente, aqui e ali, haverá, mas os partidos são fundamentalmente governados por algumas poucas pessoas que são os seus donos.
Seus caciques políticos.
Seus,
né,
caciques, e nós estaremos entregando este dinheiro na mão destes caciques. E estes caciques é que vão escolher para quem estes 3 bilhões e meio de reais serão destinados. Sem a democratização dos partidos, o financiamento público também não é republicano.
Bacana. Bom, Roxane.
É polêmico.
Amanhã, né, a gente tem aí, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, uma nova tentativa de votação aí da reforma política lá na Câmara dos Deputados, nessa terça-feira. Vamos aguardar. Um assunto polêmico que não se encerra aqui. Uhum. Vamos agradecer a presença do professor Nuno Coelho nos nossos estúdios para dar a sua ideia aí sobre o que ele acha desse processo todo.
Muito obrigada, viu, professor, por sua participação aqui conosco. Vamos acompanhar e talvez conversemos ainda oportunamente a respeito dessa reforma política. Muito obrigada, professor.
Obrigado, bom dia a todos e a todas.